A explicar ao cidadão o destino dos resíduos que podem ou não ser colocados nos ecopontos e esclarecê-los sobre o sítio onde devem ser deixados. Foi com este objetivo que a Quercus criou a Waste App.
Questões como se as caixas de pizza podem ser recicladas ou se os pacotes de leite vão para o ecoponto amarelo terminam agora, graças a esta aplicação. Carmen Lima é engenheira do ambiente e está responsável pela coordenação da iniciativa. Carmen, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Porquê que a Quercus decidiu criar esta aplicação?
Na realidade, eu queria começar por agradecer esta oportunidade de podermos falar sobre esta temática da separação dos resíduos e da participação das pessoas nesta tarefa tão importante no dia-a-dia. Nós somos diariamente contactados por pessoas com dúvidas sobre regras de separação, que apesar da recolha seletiva se ter iniciado há 20 anos atrás, há muitas pessoas que continuam com dúvidas sobre como separar o lixo, dúvidas muito simples que nós pensamos que poderiam estar esclarecidas, mas que as pessoas continuam a manter essas dúvidas, como por exemplo se devem ou não lavar as embalagens. E, por exemplo, era consecutivo no período do verão, as pessoas devem arrumar as garagens, devem arrumar as casas, e então ligavam-nos com uma listagem de resíduos muito grande a perguntar o destino para cada um desses resíduos. E muitas vezes nós tínhamos que responder com uma listagem também de destinos, com localizações completamente diferentes. E às vezes nós até pedíamos às pessoas para nos enviar e-mail, porque era mais fácil responder colocando todos os destinos finais. E então nós começámos a verificar que algumas destas dúvidas eram repetidas. E então, se calhar, e as pessoas queixavam-se que não havia, diziam, há várias entidades, mas não há um destino onde eu possa procurar tudo isto. E nós tivemos essa ideia. Então, porquê não arranjar um destino onde as pessoas procurem toda esta informação? E achámos que hoje em dia grande parte da população já está acessível a um smartphone, quer as gerações mais novas, mesmo as gerações mais velhas também já utilizam este tipo de ferramentas, e que nós poderíamos disponibilizar uma ferramenta que eles pudessem utilizar no smartphone e que em dois cliques tivessem essa resposta, e que essa ferramenta não servisse apenas para uma vez, mas fosse quase o dicionário da gestão dos resíduos para os resíduos urbanos. E portanto foi essa a ideia.
Há dúvidas que são recorrentes, não só em relação à lista em geral, mas especificamente no caso da reciclagem. Ainda há quem deixe de fazer reciclagem por não haver ecopontos ou por não haver informação?
Sim, há muitas pessoas que dizem que desistem de fazer a reciclagem, de fazer a separação dos resíduos, porque têm dúvidas, muitas dúvidas sobre a separação. Nós aqui há uns tempos fizemos uma brincadeira na rua com embalagens e íamos perguntando às pessoas como é que se fazia a separação. E as pessoas, no final dessa brincadeira que fizemos, diziam-nos, hoje esclareci imensas dúvidas que tinha há imenso tempo e não conseguia esclarecer. Portanto, há pessoas que acham que a tarefa de separação dos resíduos é uma tarefa complicada. E é, porque nós só na Waste App, nós identificámos 58 tipologias de resíduos diferentes que nós podemos produzir em casa. E, portanto, 58 tipologias de resíduos são muitos resíduos que nós podemos produzir. E, portanto, conseguir saber o destino dessa diversidade tão grande é difícil. E, por outro lado, há pessoas que, infelizmente, ainda em 2020, não têm um ecoponto à porta, nem têm ecopontos na sua localidade. Ou se existe muito longe e as pessoas não têm meios, por exemplo, pessoas que não têm viatura, não têm carro e, portanto, não conseguem levar os resíduos e não conseguem fazer a separação. E muitas vezes queixam-se que gostavam de participar na separação do lixo e são sensíveis a estas questões, mas não têm estas respostas dos contentores para poder fazer a separação.
E as empresas que recolhem os resíduos ainda notam muitos erros nos ecopontos?
Sim, notam. Aliás, há determinadas zonas que ainda há uma eu não queria dizer preguiça, mas há uma falta de preocupação da população sobre o ecoponto onde coloca os resíduos. E isso pode inviabilizar a reciclagem, ou seja, se eu colocar no ecoponto amarelo, o ecoponto do plástico e do metal, um saco de lixo indiferenciado, ou seja, do nosso lixo comum, um ou dois sacos, eu posso inviabilizar a reciclagem daquele ecoponto. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que as pessoas veem a recolha dos resíduos do ecoponto ser feitas pelo caminhão do lixo de comum e nem percebem que isso está a ser feito porque o contentor está contaminado e o ecocentro não vai receber aquele contentor contaminado. E, portanto, nós estamos a prejudicar as pessoas que tiveram todo o trabalho a separar com a contaminação daquele ecoponto e estamos a diminuir o encaminhamento dos resíduos para reciclagem, o que é um grande problema, porque nós temos taxas para reciclar.
Além da reciclagem, muitas vezes o lixo que não pode ser reciclado tem destinos diferentes. Só para dar alguns exemplos, as cápsulas de café devem ser entregues num sítio, as lâmpadas noutro. O cidadão comum faz esta... consegue a própria pessoa ir levar a sítios diferentes? Isto já acontece?
Há pessoas que fazem, há pessoas que estão realmente muito sensíveis para as questões ambientais e procuram essas soluções. Muitas delas desconhecem que existem essas regras em que, por exemplo, as cápsulas de café não podem ser colocadas no ecoponto amarelo e têm que ter um encaminhamento diferente. E muitas vezes até nos dizem, quando ligam para nós, que fazem a separação correta do lixo e que preocupam-se com a reciclagem e que até lavam as cápsulas de café e colocam no ecoponto amarelo. Portanto, muitas vezes há um desconhecimento da população relativamente aos destinos que poderão ser dados aos diferentes tipos de resíduos que nós produzimos em casa. E as pessoas focam-se muito nos três ecopontos, pensando que só aqueles contentores é que são um destino para os resíduos, e muitas vezes isso leva a que as pessoas coloquem, por exemplo, lâmpadas no vidrão, cápsulas de café no ecoponto amarelo, com o desconhecimento que não pode ser colocado, e por isso é que é importante que haja sensibilização à população, seja através destas ferramentas como de outras, que permita alertar à população que realmente há resíduos que nós não podemos colocar no ecoponto e que têm muitos deles destinos adequados para os entregar. Às vezes esses destinos até são próximos de nós, é só uma questão de nós os procurarmos. Outras vezes não, outras vezes estão longe.
Por fim, nós queríamos pedir-lhe 3 dicas para quem ainda não começou a reciclar ou para quem pretende começar a fazê-lo e tem dúvidas.
Pronto, em primeiro lugar, nós não precisamos do melhor contentor do mundo para fazer a recolha seletiva. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho espaço, eu não tenho dinheiro para comprar um ecoponto. Não é preciso, basta sermos criativos para fazer essa separação. E, portanto, é uma questão de adaptarmos alguns materiais que tínhamos em casa que muito facilmente podemos adaptar a um ecoponto para termos em casa. Por outro lado, é uma questão de simplificar a separação, ou seja, não lavar embalagens, não estar com grandes preocupações em separar as coisas pequeninas, porque depois isso vai ser separado no ecocentro e, portanto, a ideia é realmente participar na recolha seletiva. Quanto mais nós separarmos em casa, melhor, ou seja, quanto mais nós retirarmos do ecoponto, do indiferenciado do lixo comum, melhor, mas o que é importante é realmente as pessoas participarem na reciclagem. E por último, que deveria ter sido a minha primeira sugestão, é tentar não comprar tanta coisa embalada, reduzir a nossa quantidade de lixo que nós produzimos em casa, ou seja, comprar mais produtos a granel, comprar embalagens familiares, comprar sempre que possível, de forma a não utilizarmos tantas embalagens e tantos produtos embalados.
Obrigada, Carmen. Esta semana o Verdes Hábitos trouxe dicas sobre a reciclagem e a importância da separação do lixo.
Para a semana voltamos com mais projetos portugueses sustentáveis e capazes de mudar pequenos hábitos no dia-a-dia. Pode ouvir o programa no site da TSF e em todas as plataformas de podcast.